A Mishnah falava aqui no finalzinho dela, no final da primeira parte, né? Então, o começo falava o seguinte: a Sera sonó, Kitsoneha, faça a vontade dele como a sua própria, etc. Mas ele fala, anule a sua vontade perante a vontade dele. Qual a diferença? Fica a Mishnah fala duas vezes, mas não é igual. Uma vez ele está falando de forma ativa e a outra vez ele está falando para você anular a vontade. Qual a diferença? Então, os comentaristas dizem que a primeira parte da Mishnah está se referindo às mitzvot Asé, mitzvot ativas, então faça a vontade de Hashem. E no final está falando Batel, anula a sua vontade quando Deus não quer que você faça isso. Então está falando sobre as mitzvot lotas e as mitzvot passivas. Então por isso tem duas partes dessa Mishnah. E a Mishnah ainda fala, no começo ela fala o quê? Aseretson ha-kirsono, faça a vontade dele com a sua vontade. E quando ele fala depois, Batel retson ha, anule a sua vontade e impnei retsono, por causa da vontade dele. Então um está escrito por causa, e no primeiro está escrito, faça como a vontade, a sua própria vontade. Então, batendo a Mishnah, por que a Mishnah enfatiza dessa forma? Então, você vai anular a sua vontade, você vai anular por causa da vontade de Deus. Isso é por causa daquilo que está escrito no Midrash. Está escrito, Rabi Elazar ben Azaria fala, da onde nós aprendemos que uma pessoa não deve dizer, puxa vida, não dá para comer porco. É nojento comer porco, coisa parecida. E sim, a pessoa deve dizer, dá para comer, deve ser muito gostoso, mas Deus não permite. Porque está escrito lá no versículo, eu vou separar vocês dos demais povos para serem para mim. Ou seja, quando você se separa, você se segrega fazendo as minhas mitzvot, você tem que fazer isso ali para mim. Não porque eu acho assim. Isso vale, então, de uma forma geral para todas as mitzvot, que no momento que a pessoa vai fazer uma mitzvah, ele vai deixar, na verdade, de fazer alguma coisa proibida, não é para dizer, eu não estou fazendo porque, não gosto, não acho legal, não é tão legal, não é bonito, não é gostoso, nada disso. Eu não estou fazendo porque Deus não me permite, eu tenho uma mitzvah de Hashem para cumprir, por isso eu não mato porque não pega bem. Não tem nada a ver, você não mata porque Deus não te permite matar. Tá bom, isso é outra história, mas o motivo que você não mata é porque Deus não te permite matar. Eu não roubo porque também não vai ficar muito bonito, vou parar preso, não tem nada a ver, eu não roubo porque Deus não me permite roubar, e assim por diante. Então por isso que a Mishnah aqui fala essa linguagem, batendo eleçonha, anule a sua vontade, mitmei eleçonha, por causa da vontade de Deus. Assim é a vontade de Deus, ele não quer que eu faça isso, eu não vou fazer porque ele não quer que eu faça. E dessa forma, a pessoa vai cumprir a Mishnah, obviamente, que é muito mais bonita. Assim como uma Mishnah ativa, a pessoa se esforça para fazê-la de uma forma mais bela. E sempre sabendo que ele está fazendo isso porque Deus pediu para ele fazer. Então, na hora de deixar de fazer alguma coisa também, o pessoal vai deixar de fazer, porque Deus não permite ele fazer. E esse conceito de aproximar e fazer as coisas com a sua própria vontade é algo que nossos sábios enxergam no próprio Chumash. Quando a Torá fala sobre a mitzvah de Korbanot, assim que a Torá começa falando, ela fala Adam ki yakriv mikem korban lashem, uma pessoa que vai sacrificar de vocês um sacrifício para Deus, vai oferecer uma oferta para Deus. Mas a Torá fala a linguagem Adam ki yakriv mikem, uma pessoa, um homem que vai aproximar de vocês. Deveria estar escrito uma pessoa que vai aproximar e uma pessoa que vai dar de vocês uma oferenda. E não que ele vai oferecer de vocês. Eu não ofereço de mim. Eu levo uma oferenda. Mas a Torá enfatiza essa palavra antes. Adam Tiakriv Mikhe, uma pessoa que vai oferecer de vocês, para dizer que quando você vai trazer um corban, você tem que lembrar que é Mikhe, isso tem que vir de vocês. Quando o corban é trazido, na verdade o corban é assim, tem que sempre ser com a vontade, eu não posso trazer um corban forçado. E assim vale para as mitzvot. Não é para fazer uma mitzvah forçadamente, tem que fazer ela mikem, tem que vir uma iniciativa própria. Eu quero agora fazer uma mitzvá para Hashem. Assim a pessoa deve sempre servir a Deus. Inclusive a palavra mitem, dizem os nossos sábios, que é o acrônimo das palavras midá keneged midá, mem kaf mem, midá keneged midá, que é reciprocidade. Então, da mesma forma que você vai ser, vai servir Deus mitem, de você, como disse a nossa Mishnah, bater lechonchá mitmei lechonó, anule a sua vontade perante, por causa da vontade de Deus, para quê? Para que ele anule a vontade de outros perante você. Tem uma explicação bonita, interessante, que traz o para falar o nome do sogro dele, Frenkel. Quando a pessoa faz uma mitzvá, a pessoa traz um korban, ele tem que fazer aquela mitzvá de forma que marque ele. E se não marcou ele, alguma coisa está faltando nessa mitzvá. Então pode ser que você fez uma mitzvá e não sentiu nada de especial. Alguma coisa está errada. Então ele diz que você vê isso da, desse versículo. O versículo diz: Adam ki akriv mikem korban lashem, e abakar minasson takriv korban lashem. O versículo fala, uma pessoa que vai aproximar de vocês um sacrifício para Deus, do gado e do rebanho, vão aproximar um corban seu, um sacrifício seu. Então, o sogro de Avlau fala para ler esse versículo da seguinte forma. Adam ki akriv mikem, uma pessoa que sacrifica mikem, de você, é você dá de você mesmo para Deus, korban lashem. Isso é um sacrifício para Deus. Ótimo, fantástico, é isso que nós queremos. Mas, mina bacara, mina son, se for só do gado e do rebanho, quer dizer, não deu nada de você próprio, a pessoa só deu dos animais dele, takriv es korban lashem. Foi feito assim, foi oferecido um korban deles. Teu, não tem nada a ver com Deus. Você fez uma coisa que não tinha tanto sentido. Então, por isso é extremamente importante a pessoa se preocupar em colocar o mikem, colocar o de você dentro das mitzvot que nós fazemos. De fato, nós vemos isso, inclusive, nos profetas, como os profetas chamam a atenção do povo. Por exemplo, Yeshayahu fala, Lama lirov zirchechem yomar Hashem, por que vocês fazem tantos sacrifícios, diz Deus? Sabati olot emiu vechelev merim, já estou satisfeito de todos esses todos os sacrifícios e gorduras que trazem para mim. E tudo isso não está fácil, eu não quero nada disso. Por quê? Rachatu izaku asilu lama lachem neged enai. Depois dá uma bronca e fala, se lavem e se refinem, tirem o mal de cima de vocês. Não adianta ficar trazendo de forma externa, trazem um corban, mais um corban, mais um corban, o dia inteiro. Muito obrigado, diz Deus. Não é isso que é a minha intenção. Quando você traz o corban, me tem, tem que vir junto com você. Se só fica entregando animais no templo, e aí, o que você fez de tudo isso? O que você levou para casa de tudo isso? Tem que trazer um esforço próprio, uma vontade própria, e as pessoas se oferecer para Deus. Inclusive, na Megilat Esther, nós vemos, o Rabi Shimon ben Menasseh fala qual é o motivo, em mérito a que, conseguiram vencer o Haman. Então, ele diz lá, que é o motivo pelo qual a Esther convidou o Haman para aquele banquete. Quando convidou para aquele banquete, o Haman, a Esther conseguiu vencer. Por quê? Porque ela disse, talvez Deus vai sentir e vai nos fazer um milagre. Sentir o quê? Explica o Rashi. Vai sentir que, olha só, como eu estou tendo que me rebaixar. Chamar esse Haman aqui para vir comer junto comigo, eu estou me rebaixando. Mas justamente pelo fato dela ter entregado dela própria naquele momento pelo povo, deu mérito suficiente para naquela refeição mesma, onde ela teve que se rebaixar um pouco, se entregar um pouco, passar vergonha de ficar sentada comendo junto com o Haman. Naquele momento, a Shema atendeu de fato e deu o início da salvação naquele momento.
Aí tu quer bater no Shulchan e treinar o Tonó. Você anula a sua vontade de viver bem e comer que nem gente, sem ter uma presença descartável ali na refeição. No momento que a pessoa se rebaixa um pouco, ele acaba tendo um sucesso. Isso que a Mishnah fala aqui, também tem mais uma historinha interessante, uma história até famosa, do Rabi Sandivorki, é um dos rebes na Polônia. Ele estava já deitado, estava traído, estava quase adormecendo. Mas nisso, ele ficou com sede, muita sede, ele pensou, eu preciso ir pegar água. Mas já é inverno, estava frio lá fora, estava nevando. Então ele ficou pensando, bom, se eu ficar aqui na cama deitado, eu sou um preguiçoso. Se eu me levantar e for correndo lá pela água, parece que eu sou um frete, um sedento, o que é isso? No meio da noite você se levanta e vai, pega toda a neve só para tomar um copo d'água? Mas ele falou, mas e agora, o que eu faço? Eu não sei qual é o plano do Yetzer Hara. Ele está tentando me pegar pela direita ou pela esquerda? Ou ele está querendo me pegar demonstrando que eu sou um preguiçoso? Ou ele está querendo me pegar que eu sou um fresco? O que eu faço? Então o Rabi Sandivorki se levantou, foi correndo até o poço, pegou um copo d'água, voltou, colocou do lado da cama e foi dormir. E ele conseguiu vencer o Yetzer Hara pelos dois lados. Ele mostrou que não é nem fresco e nem um preguiçoso. Só para terminar, então, quem são esses acheirim? A Mishnah que fala que se você vai anular a sua vontade perante a vontade de Deus, Deus vai anular a vontade dos acheirim. Qual é a vontade dos acheirim? Quem são esses acheirim? Os outros? Então, tem várias explicações. Explicação do Rabbeinu Yonah, a maioria deles dizem que acheirim quer dizer todos aqueles que eventualmente se levantam e têm ideias ruins contra você, Deus vai anular se você também souber anular a sua vontade perante ele. Já Rabbeinu Bachier fala que a linguagem de acheirim nós encontramos na Torá, inclusive a própria parashá dessa semana, no decálogo. A Torá fala, Lo yelecha Elohim acheirim al panai, não vai ter deuses outros na minha face. E nossos sábios aprendem aqui, o que é esses acheirim? O que é esses acheirim outros que não pode ter? Dizem nossos sábios que a pessoa não pode fazer imagens de uma série de coisas. Quais são essas coisas? Entre elas, a Feirim são os outros, os astros. A pessoa não pode ter imagens de astros e, muito mais ainda, não servir os astros. Então, a Feirim são os astros. Dizem que o Rabbeinu Bachier, que a Mishnah está querendo dizer, mesmo que algo já foi decretado e já vai ter que acontecer, a tal ponto que já dá para enxergar nos astros. Pela astrologia, você já vai enxergar que aquilo lá, Deus nos livre, vai acontecer com aquela pessoa. Se bater a Netzanchá, se você vai anular a sua vontade perante Deus, Deus vai anular os acheirim. Mesmo que já está decretado, já está quase para ser executado, Deus vai anular isso até nas estrelas, o que está definido para acontecer com aquela pessoa. Ou, ainda tem mais uma última explicação, a Benovaia Bartenura fala que a Herima aqui está se tratando de Deus. Que Deus vai, como se fosse, anular a vontade dele até aquele momento perante essa pessoa. Mas, a Mishnah usou essa linguagem de a Herima para ficar de uma forma mais nobre. Não vai falar que Deus vai anular a vontade dele perante quem? Pessoa. Então, por isso, a Mishnah usa uma linguagem mais bonita, dizendo que se você vai anular a sua vontade perante Deus, Deus vai anular a vontade dos outros. Está se tratando sobre ele mesmo, está falando em terceira pessoa. Ele vai anular a própria vontade durante a pessoa e dar só coisas boas para cada um.